Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio-dia e 15, ótima tarde para você. A partir de agora, Jornal do Meio-Dia, a sua informação aqui pela Gabriela FM. Um abraço para você que está ouvindo a gente, onde quer que esteja, em casa, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar do mundo, acompanhando pela internet, o nosso site radiogabrielafm.com.br ou o aplicativo Gabriela FM. Jornal do Meio-Dia chegando nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Eu estou aqui junto com o Renatinho Bad Boy hoje. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes aqui do Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço, hein? Lembrando que a Kátia Gomes aí está nesse clima de férias, tá bom? Aproveitou também já o recesso do jornalismo, que a partir da próxima sexta-feira vai dar aquele descanso para as festas de final de ano e só vai voltar no dia 6 de janeiro. Mas hoje a gente aproveita, Marcos, para saudar o dia do ótico, dia do marinheiro, dia do lapidador e também dia do pedreiro. Dia especial para todos vocês profissionais dessa área aí. Sintam-se abraçados pela Gabriela FM e pela equipe aqui do Jornalismo da Gabi e do Jornal do Meio-Dia, não é isso?
É isso, parabéns para vocês pelo seu dia, né? Então, nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, 42. O Nex, é você em movimento, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. É isso. Lembrando que daqui a pouquinho o nosso amigo Coutinho Neto chega trazendo as notícias do setor policial também, né, Renato?
É exatamente, Marcos. Agora a gente vai às notícias que estão em destaques em todo o Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia 18, começando as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina. Piauí receberá 46 milhões de reais para expansão de internet 5G em favelas urbanas.
Jornal Meio Teresina, Rafael é eleito presidente do Consórcio Nordeste.
Folha de Pernambuco, regulamentação da reforma tributária passa no Senado.
Jornal do Comércio Recife, Raquel Lira é aprovada com 54% dos pernambucanos.
Tribuna da Bahia de Salvador, IBGE prevê em 2025 safra de grãos 6,7% maior na Bahia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Covid, testes positivos triplicam em uma semana.
Olha, cuidado, hein?
É verdade.
Os cuidados devem seguir aí com higienização principalmente. Gazeta de Alagoas, Maceió. TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, diploma hoje JHC e Cunha. Na segunda-feira, vereadores eleitos.
Tribuna do Norte, Natal. Estado vai lançar editais para PPPs em 4 equipamentos.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Sergipe registra o menor índice de desocupação de jovens no Nordeste.
Ok, mais informações chegando pra gente. Meia Hora Rio. Golpistas pedem dinheiro por zap usando a voz de Dorival.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Mais uma etapa. Com lista maior de exceções, Senado aprova regras da reforma tributária.
E tem mais informações chegando para a gente. Correio Brasiliense Distrito Federal, FCDF menor, vai travar a modernização da segurança.
Zero Hora de Porto Alegre, Congresso. Avança projeto que estabelece regras para futuros impostos.
Folha de São Paulo. Atraso no pacote de Lula leva impasse sobre salário mínimo de 2025.
O Estado de São Paulo, impostos. Senado isenta bebidas açucaradas e armas do imposto do pecado.
E tem mais informações chegando. Diário de São Paulo. Câmara aprova castração química para pedófilos com 267 votos a favor.
É uma punição radical, mas será que vai resolver o problema? Jornal Valor Econômico de São Paulo, impostos. Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. Texto voltará para a Câmara.
O Popular Goiânia. Vereadores querem mais cargos e verbas indenizatória de R$ 15.500.
Essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam no país hoje. Agora, 12:20, vamos às informações da nossa região.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Olha, agora 12:21, Itabuna e Jequié tem 6 ganhadores no sorteio da nota premiada de dezembro. Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Simões Filho são os municípios do interior com maior quantidade de ganhadores na campanha Nota Premiada de Dezembro. Cada cidade registrou 3 ganhadores neste mês. Os nomes dos 91 sortudos na Bahia foram divulgados ontem, quinta-feira. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma participante de Salvador. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 51 foram para Salvador e 39 para o interior. No total, foi distribuída uma premiação de R$ 1 milhão. Os municípios de Brumado, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista tiveram cada um 2 premiados no último sorteio deste ano. A lista é completada por Barreiras, Camaçari, Candeias, Central, Coração de Maria, Dias d'Ávila, Eunápolis, Ilhéus, Jaguarari, Gitaúna, Guarambi, Mucuri, Santanópolis, São Félix, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Valente. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br. É o site notapremiadabahia.ba.gov.br.
Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realiza ato de posse com membros da CIPA para biênio 2023-2024. No último dia 3 de dezembro, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, realizou o ato de posse de membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio para o biênio 2024-2025. A sessão deste ano foi aberta pela técnica em segurança do trabalho Daniele Reis, que parabenizou todos os candidatos eleitos e indicados. Ela ressaltou que é importante o fortalecimento da CIPA através de suas ações ativas comprometidas com a saúde e segurança dos colaboradores. Por mais um biênio, a funcionária Raivanci Santos Arraes da Silva foi indicada pela diretoria do Hospital Regional Costa do Cacau para presidir a comissão. Os representantes eleitos dos empregados escolheram o técnico de informática Matheus Teles Reis como vice-presidente. Em seguida, foram comunicadas as escolhas de Railan Barbosa do Nascimento no setor de medicina ocupacional como secretário e Cailandra Salles do SINSTI como secretária substituta. A presidente do vice recém-empossados reforça a importância da participação de todos os cipeiros nas campanhas e atividades que estarão no plano de trabalho e serão promovidas pela CIPA no período vigente em seus mandatos. A reunião foi realizada com a definição do calendário anual das reuniões ordinárias, que acontecerão sempre às 8 horas da manhã, na segunda-feira de cada mês. A engenheira de segurança do trabalho, Bruna Sobral, coordenadora do SEMST do Hospital Regional Costa do Cacau, informou que tudo ocorreu conforme observado o dimensionamento previsto do quadro 1 da norma regulamentadora NR5, que estabelece os parlamentares e os parâmetros requisitos da CIPA, aprovada pela portaria MTP número 4.219, do dia 20 de dezembro de 2022. Formação da CIPA. A Comissão Interna da Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, é formada por 20 membros, 10 eleitos pelos colaboradores e 10 indicados pela diretoria da instituição, com o biênio 2024-2025. Eleitos titulares: Marisônia Cadeira da Silva, Kátia Mirella, Fernandes Cidreira, Matheus Teles Reis, Jéssica Pereira Souza, Yuri Oliveira de Souza, Wellington Souza Gonçalves. Suplentes: Leonardo Oliveira da Cruz, Edgar Santos Moreno, Railan Barbosa do Nascimento e Alex Cirilo dos Santos. Indicados titulares: Raivanci Santos Arraes da Silva, William dos Santos Gonçalves, Juliana Santos Rodrigues, Jéssica Oliveira Borges, Wesley Silva Souza, Caliandra Santos Salles. Suplentes: Cananda Pereira Matos, Ricardo de Jesus Cardoso, Jéssica Oliveira Santos, Tailândia Rocha Salomão da Silva.
Pois é, agora meio-dia e 26, a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia com mais informações. Olha, a Embasa convoca interessados em vagas remanescentes de concurso. A Embasa publicou edital com consulta de candidatos para ocupação de vagas remanescentes do concurso público de 2022. A lista apresenta vagas para as quais não existem candidatos habilitados e convida candidatos, por ordem de pontuação, para se manifestarem sobre o interesse em assumir a vaga em localidade diferente da que concorreram, abdicando da vaga para as quais se classificaram inicialmente. A lista dos convocados pode ser acessada no site da Embasa. Os interessados devem comparecer na próxima terça-feira, dia 17, às 8h30 da manhã, Renato.
Marcos, tem mais informações chegando pra gente aqui. Olha, presta bem atenção, hein? Uma força-tarefa chamada de Cordis é instituída para investigar casos de desaparecimentos aqui em Ilhéus. A coordenadora regional da 7ª Corpim, delegada Catiana Morim Teixeira, anunciou a criação da força-tarefa Cordis, composta por policiais civis de diversas unidades da região. A equipe tem como principal objetivo centralizar, catalogar e georreferenciar informações relacionadas a boletins de ocorrência sobre pessoas desaparecidas na cidade. A iniciativa surge como uma resposta à crescente demanda por investigações mais aprofundadas e organizações nesta área. A partir do dia 16 de dezembro de 2024, o grupo contará também com o apoio do delegado Norberto Teixeira Cordeiro, da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, 1ª DT Ilhéus. A coordenação de operações ficará sobre a responsabilidade do delegado titular da 1ª DT, Felipe Matos da Silva, em conjunto com a chefe de investigação da unidade. Casos como os recentes desaparecimentos da BA-001, que mobilizam comunidades e geraram grande comoção em Ilhéus, evidenciam a importância de uma estrutura centralizada para investigar estas ocorrências.
Pois bem, agora meio-dia 28, vamos convocar ele com sua viatura aí, policial Coutinho Neto. Com as informações aí, ele sempre em primeira mão, né? Bem municiado.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito boa tarde para você também, Renatinho. Ótima sexta-feira, rapaz. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho para você também, já um excelente final de semana, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Atenção, hein? Foi criada uma força-tarefa aqui na cidade de Ilhéus. Saiba agora! A coordenadora regional da 7ª Corpim, delegada Catiana Amorim Teixeira, anunciou no dia de ontem a criação da força-tarefa denominada Cordes, composta por policiais civis de diversas unidades da região. A equipe tem como principal objetivo centralizar, catalogar e georreferenciar informações relacionadas a boletins de ocorrência sobre pessoas desaparecidas na cidade de Ilhéus. A iniciativa surge como uma resposta à crescente demanda por investigações mais aprofundadas e organizadas nessa área. A partir da semana que vem, do dia 16 de dezembro, o grupo contará também com apoio do delegado Norberto Teixeira Cordeiro, da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. A coordenação das operações ficará sob a responsabilidade do delegado titular da 1ª DT, Felipe Matos da Silva, em conjunto com a chefe de investigação da unidade. A escolha do nome Cordes, que em latim significa coração, reflete a empatia, preocupação e compromisso da 7ª Corpim com as famílias e amigos de pessoas que estão desaparecidas. A força-tarefa atuará como uma base informativa para todas as delegacias civis da cidade, promovendo maior integração e eficiência nas investigações. E atenção, hein? Ontem, em toda a Bahia, foi deflagrada a 14ª fase da Operação Uno Corpus. Vamos falar bastante disto nesta edição de hoje do JMD. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia apresentou ontem, quinta-feira, o balanço parcial da 14ª fase Operação Uno Corpus, deflagrada em todo o estado. Até o momento, mais de 600 criminosos foram presos e 55 armas de fogo, além de diversos objetos ilícitos, foram apreendidos. No total, foram apreendidos cerca de 17 quilos de droga, recuperados 28 veículos e encontrados 62 mil em espécie. Das prisões realizadas, 144 por crimes contra a vida, 140 por tráfico de drogas, 126 por crimes contra o patrimônio, 49 por estupros, 61 por violência doméstica e 132 outros crimes diversos. Na região da 23ª Corpim de Ionápolis, a operação contou com a atuação de 70 policiais civis e 16 viaturas, resultando em 22 prisões de suspeitos envolvidos em homicídios, feminicídios, tráfico de drogas, estupro e crimes contra o patrimônio. 4 prisões civis relacionadas à apreensão alimentícia, uma apreensão de menor infrator, uma grande quantidade de drogas, 3 veículos recuperados. As ações ocorreram nos municípios de Eunápolis, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz, Cabrália, Itapebi, Itajimirim, Itabela e nos distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso. Durante a operação, 2 casos importantes a destacar são a prisão da pessoa de iniciais, RSM, de 39 anos, autor de feminicídio, qual foi responsável pela morte ocorrida em Itabela no dia 1º de dezembro deste ano, tendo como vítima Joana Costa Silva. E outro fato importante a destacar foi a localização de suspeitos de homicídio e o confronto com Douglas Oliveira Santos, 22 anos, e Jadson Corrêa dos Reis, os quais foram identificados como responsáveis pelo desaparecimento de Gerson Freitas, de 23 anos, e Davi Santana, de 14, no distrito de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, ocorrido em abril desse ano. Ainda no âmbito da Operação Uno Corpus na Bahia, no âmbito desta 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior da região de Teixeira, Costa das Baleias, foram realizadas 47 prisões com 32 mandados de busca e apreensão ao longo da operação, resultando na apreensão de 1,5 kg de drogas, uma arma de fogo, 3 veículos automotores, R$ 6.800 em dinheiro e 14 pessoas foram presas em flagrante. As ações nesta região alcançaram diferentes tipos penais, como homicídios consumados e tentados, tráfico de drogas, roubos, furtos e estelionatos, e foram desenvolvidas por todas as suas unidades, seja atuando em suas circunscricionais, seja no apoio ou a outras unidades integrantes. As ações com prisões resumem-se: 15 prisões pela delegacia de Itamaraju, 15 prisões pela delegacia de Nova Viçosa, 7 prisões pela delegacia de Teixeira de Freitas, 3 prisões pela delegacia de Caravelas, 3 prisões pela delegacia de Alcobaça, 2 prisões pela delegacia de Ibirapuã, 1 prisão pela de Mucuri e 1 prisão pela delegacia territorial de Medeiros Neto. Está aí, portanto, um resumo completo de todo o Extremo Sul que participaram da Operação Uno Corpus através de suas especializadas. E atenção, hein? Notícia urgente! Fechem suas casas, porque o clima é de terror no sul e extremo sul da Bahia. Tranquem tudo. 16 presos fugiram do conjunto penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, na noite de ontem, quinta-feira. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, o fato aconteceu por volta das 11 horas da noite, após um grupo de homens fortemente armados invadirem a carceragem do presídio. Houve troca de tiros com os agentes de segurança do presídio. Na ação criminosa, os acusados conseguiram abrir 2 celas, provocando a fuga de 16 internos. Ainda, segundo a SEAP, a Reviver, que é a empresa que atua na cogestão da unidade e é também responsável pela segurança do acesso ao local, informou que acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para intervenção. A SEAP disse ainda que segue trabalhando com o apoio da Polícia Civil para recapturar os detentos e apurar as circunstâncias da fuga. O clima é tenso em Eunápolis e em toda a região por esta legião de bandidos que acabaram escapando ontem, esta madrugada, da penitenciária de Eunápolis. Muito cuidado! Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a informação com Renato Bad Boy e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigado por sua primeira participação, essa primeira leva de informações do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 37, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, meio-dia 45, faltando 15 minutinhos para 1 da tarde. O Jornal do Meio-Dia está de volta com mais informações para você na hora do almoço aqui pela Gabriela FM. Olha, projeto da Assembleia Legislativa da Bahia quer batizar nova rodovia que liga Itabuna e Ilhéus com o nome de ex-governador baiano. O deputado estadual Roberto Carlos, do PV, protocolou um projeto de lei para nomear a rodovia estadual ABA-649, essa que passa na outra margem aí do Rio Cachoeira, que está sendo construída ainda, que é, no PL publicado, né, no projeto de lei publicado na terça-feira, dia 10, o parlamentar sugere que a rodovia se chame Governador Roberto Santos, em referência ao ex-governador da Bahia entre 1975 e 1979, Roberto Figueira Santos, nascido em 1926 e falecido em 2021. Além de chefe do Executivo do Estado, Roberto Santos também foi deputado federal após a redemocratização do Brasil, atuando como deputado federal pelo PSDB entre os anos de 1995 e 1999 e ministro da Saúde no governo de José Sarney entre 1986 e 1987. Ele também é filho de Edgar Santos, ex-ministro da Cultura e ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e patrono da Academia de Medicina da Bahia. Na justificativa, Roberto Carlos citou que a estrada ainda não possui denominação e citou o legado que teria sido deixado por Roberto Santos durante seu período na política baiana. Então, já uma sugestão aí do deputado estadual Roberto Carlos, né, para nomear essa rodovia ABA 649, que está sendo construída ligando Itabuna a Ilhéus, se bem que ela vai, por enquanto, terminar ali no quilômetro 17, mais ou menos, próximo ao Banco da Vitória, né, Renato?
É verdade. E alguns vídeos que já circulam aí nas redes sociais, a gente tem que aproveitar para chamar a atenção das turmas, porque é uma rodovia enladeirada, hein? Cheia de muitas curvas.
Tem uns trechos íngremes,
Então as pessoas que forem usá-las, fiquem atentas, hein? Fiquem atentas.
Está sendo finalizada, né, a primeira ponte, que é a que sai de Itabuna para ligar a SABA, que liga a SABA, e depois vão, acho que já começaram a construir também a ponte 2, que é a que sai aqui próximo ao Banco da Vitória. E restariam mais duas pontes aí de ligação com a BR-415.
Ok, inclusive algumas pessoas postam vídeo que pode conhecê-la através daquela entrada ali no Japu. As pessoas entrando por ali, sim, já conseguem de repente conhecer a rodovia, dar um passeio por ali, quem tiver de bike, quem tiver de moto, já consegue pelo menos dar uma passeada e conhecer aos poucos essa rodovia.
Já pega essa ponta final dessa BA, né?
Exato. Olha aí, Marcos, pagamento de boleto por Pix é aprovado pelo Banco Central, hein? Entenda como vai funcionar. O Banco Central aprovou na última quinta-feira, portanto ontem, uma medida que simboliza a transformação digital no pagamento do boleto. Isso porque agora, além do código de barra, eles poderão ser pagos através de outros instrumentos como o Pix. Embora a resolução só entre em vigor em 3 de fevereiro, os boletos poderão conter desde já um código QR específico para o pagamento. O recurso, informou ao Banco Central, será oferecido de forma experimental até que a regulamentação sobre o assunto seja aprofundada em 2025. Com o código QR, basta o usuário apontar o celular e concluir a transação. A grande vantagem do pagamento via Pix é que a operação é compensada instantaneamente, sem a necessidade de esperar vários dias, como ocorre em parte dos boletos bancários atuais.
Olha, agora 12h49, o governo começa a pagar o auxílio gás de dezembro. O auxílio gás de dezembro começa a ser pago a partir desta quinta-feira, ou melhor, desde ontem, já começou a ser pago pelo governo federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, cerca de 5.490.000 famílias vão receber R$ 104,00, liberados por meio do programa. Hoje, receberão as famílias com número de inscrição social NIS de final 1, 2 e 3. Para os demais dígitos finais de NIS, o pagamento seguirá o calendário original do Bolsa Família, com liberação gradual até 23 de dezembro, dia em que o benefício será pago às famílias cuja inscrição termina com o dígito 0, Renatinho.
Ok, e para a gente finalizar aqui essas informações antes da entrada do Coutinho Neto, a gente tem uma notícia interessante, Marcos, que um estudo sugere que consumo de chocolate amargo está ligado à redução do risco de diabetes tipo 2. Um estudo publicado este mês pela revista científica British Medical Journal por pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard sugere que o consumo de 5 porções de chocolate amargo, cada uma com aproximadamente 28 gramas por semana, estaria associado a uma redução de 21% do risco de diabetes tipo 2. A pesquisa investigou a associação entre o consumo de chocolate e o risco de diabetes tipo 2 nos Estados Unidos. Ao longo de mais 30 anos, cerca de 192 mil adultos que não tinham diabetes no início da pesquisa forneceram informações sobre hábitos alimentares, além de peso corporal e diagnóstico de diabetes. Os grupos de pessoas avaliados consistiam em profissionais da saúde predominantes em brancos.
Antes do Coutinho Neto, Renatinho, chegou a informação aqui. Olha, envolvido na fuga dos presos do Conjunto Penal de Eunápolis, é preso pela Polícia Civil. A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta sexta-feira 13 um dos suspeitos envolvidos na fuga de 16 custodiados do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida na noite de quinta-feira. Durante o interrogatório, o suspeito confessou ter participado diretamente da ação criminosa realizada por um grupo armado. Ele relatou que receberia a quantia de R$5.000 pelo crime, tendo recebido inicialmente o fuzil utilizado na operação, que seria posteriormente recolhido pelos comparsas em troca do pagamento combinado. Contudo, ele não revelou os nomes dos demais integrantes do grupo. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, enquanto equipes da Polícia Civil e Militar seguem em diligências para localizar e recapturar os fugitivos. Na noite de 12 de dezembro, oito indivíduos armados com armas longas invadiram o Conjunto Penal de Eunápolis para resgatar Edinaldo Pereira Souza, líder de um grupo criminoso, e mais 15 internos vinculados à organização. Pois é, que capture aí esses fugitivos lá do Conjunto Penal de Eunápolis. E agora a gente convoca ele mais uma vez, o Coutinho Neto, com sua segunda participação aqui no Jornal do Meio-Dia desta sexta.
Então, eu digo que valeu, senhor Renatinho, para você também, senhor Marcos Bezerra. E um obrigado também muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos embarcar e viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia no sudoeste da Bahia. Na tarde de ontem, quinta-feira, um grave acidente na rodovia BA-152, que conecta Livramento de Nossa Senhora ao distrito de Itanagé, resultou na morte de Manuel Gonçalo dos Santos, que tinha 61 anos de idade. Manuel Gonçalo, popularmente conhecido como Gonçalo de Malhada Grande, ele era amplamente reconhecido por sua atuação como líder comunitário e foi candidato a vereador neste pleito de 2024. Perdeu. De acordo com informações, Gonçalo sofreu ferimentos fatais no acidente e faleceu antes da chegada do SAMU. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. Região de Vitória da Conquista, sexta-feira 13, tiros, correria e casal baleado. Tudo isso aconteceu nesta madrugada de sexta-feira. Um casal foi vítima de disparos de arma de fogo no município de Barra do Choça. A guarnição da Polícia Militar foi acionada pela central após a entrada das vítimas no hospital municipal. No local, foi constatado que um homem de 42 anos e uma mulher de 47, casados, haviam sido alvejados. Durante o atendimento médico, as vítimas disseram não ter envolvimento com crimes e desconhecem os motivos do atentado. Após os primeiros socorros, ambos foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Região também sudoeste, Operação Unocorpus. A Polícia Civil da Bahia, no âmbito da quarta fase da Operação Unocorpus, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal da cidade de Piripá, em decorrência de investigação na qual ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado praticado no dia 26 de abril deste ano. Segundo informou a primeira delegacia territorial de Vitória da Conquista, o crime foi gravado por câmeras de segurança e amplamente divulgado. Durante as buscas, foram apreendidos na casa do vereador um revólver 38, 18 munições, 6 munições calibre 12, ocasião em que ele também foi preso no flagra por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, prisão esta convertida em preventiva pelo Poder Judiciário. Aconteceu um acidente fatal na manhã de ontem, quinta-feira, na BR-101, próximo ali ao famoso e conhecido Posto Águia, no município de Cruz das Almas, perto de São Gonçalo dos Campos. De acordo com informações iniciais, o trânsito ficou lento no local, pelo menos uma motocicleta foi envolvida no acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima, que ficou por várias horas na BR, em cima do asfalto, aguardando o corpo ser recolhido para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Outro acidente nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Uma mulher, identificada como Gleide, morreu após um grave acidente ocorrido ontem na BR-116, no município de Poções. Gleide era natural de Planalto, ela estava em uma motoca quando colidiu com uma carreta. Gleide não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os procedimentos necessários e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Quinta-feira, marcada com violência em Feira de Santana. 3 homicídios foram registrados só na noite de ontem. Um deles ocorreu na rua Soteropolitano, no bairro do Tomba. A vítima, Ricardo Silva dos Santos, 22 anos. Já na região do bairro Subaé, foram registrados 2 assassinatos. A polícia investiga a relação entre os 2 crimes. Segundo informações, houve vários assaltos contra estabelecimentos do bairro e logo em seguida a morte dos suspeitos. Um dos assassinatos ocorreu na rua Taguatinga e outro na rua Pax, já próximo à BR-324. As 2 vítimas não portavam documentos pessoais de identificação. Uma delas ainda foi agredida com várias pauladas e pedradas. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, desejando uma ótima sexta-feira 13! De muita sorte para todos e marcando o nosso próximo encontro, segunda-feira, com todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Deixando um grande abraço para você, Renatinho Bad Boy, obrigado pela companhia na bancada do Jornal do Meio Dia. Grande abraço para você, Marcos Bezerra, e um grande abraço especial. Você que fica com o papagaio ligado, acompanhando a Gabriela FM e o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas a notícia não para, continua lado a lado com Renatinho Bad Boy e com Marcão Bezerra.
Valeu, Coutinho, muito obrigado pela sua participação. E uma nota aqui de utilidade pública, é muito bacana, hein? Olha, hoje vai acontecer a Cantata Solidária, é isso mesmo, a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Na rua Monsenhor Evaristo, perto da Praça Santa Rita. Não esqueçam de levar um brinquedo para doação. Essa cantata é da Escolinha Gente Miúda. Lembrando que os alunos estarão devidamente fardados. Então, por favor, principalmente o pessoal da Conquista, prestigiar aí essa cantata que está sendo preparada com todo carinho pela Escolinha Gente Miúda, hoje a partir das 6 horas da tarde, na rua Monsenhor Evaristo, perto da Praça Santa Rita, na Conquista.
Valeu, agora 1 hora em ponto, o nosso Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui nesta sexta-feira, prometendo voltar aí na segunda, viu, a partir do meio-dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros em Ilhéus. A loja Universo fica ali na rua Dom Pedro II, 42. Unex, você em movimento, matrículas abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. A sede da Margran Itabuna fica no bairro São Caetano. Renatinho, um abraço para você. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia.
Ok, Marcos, grande abraço para você. O Marcos Bezerra volta aí na próxima segunda-feira ao meio-dia, no Jornal do Meio Dia com a Suzy Luiz. E a gente se encontra amanhã no Pit Stop Gabriela FM, a partir das 9 horas da manhã, tá bom? No Meira, Zona Norte. A todos, ótima tarde. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.